Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o Transatlântico cruzando o Suez. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos começar falando sobre uma atuação de bastidores ali, né, que comandantes agem agora para acalmar a tropa após a demissão da cúpula. Há um título aqui também no portal do Estadão de hoje. Queria entender que propósitos republicanos podem ter levado o presidente Bolsonaro a trocar o ministro da Defesa e o comando das três Forças Armadas em pleno colapso da saúde, né? Pouca coisa acontecendo, recessão, crise mortuária, enfim. O que você tem a nos dizer?
Carolina, na matéria do jornal de hoje, do Felipe Frazão, diz que na data, né, do 57º aniversário do golpe militar, de 64, a intervenção do presidente na cúpula da defesa, na véspera, deixou a tropa bem apreensiva, né? Enquanto o governo Jair Bolsonaro tentava agir para apresentar novos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, nos quartéis, oficiais generais tentavam baixar a temperatura na caserna, né? Convocar a tropa para mandar recado direto aos subordinados e acalmar os ânimos. A mobilização do generalato revela que houve, sim, preocupação nas Forças Armadas com o incômodo na base militar gerado pela inédita demissão dos comandantes das três forças na sequência da queda do ministro da Defesa. Longe de Brasília, comandantes convocaram as tropas para tranquilizá-las sobre as demissões na cúpula das Forças Armadas. Um dos exemplos se deu em Boa Vista, em Roraima, onde o general de divisão Antônio Manuel de Barros, comandante da Operação Acolhida, falou ao contingente num pátio militar quase ao mesmo tempo do anúncio do novo comando. Desde cedo ele tinha convocado os militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para permanecer no quartel após o expediente, porque queria mandar um recado que gerou especulações. Do ponto de vista da gestão e do interesse público, Carolina, a iniciativa de Bolsonaro foi absolutamente sem propósito nenhum. Atendia apenas a um interesse pessoal e familiar, de criar tumulto para desviar a atenção dos meios de comunicação da pandemia da Covid. Foi uma atitude asquerosa, mas absolutamente habitual de parte dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, ainda para a gente tratar aqui, ontem uma manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, falou o seguinte: meu exército não vai às ruas contra o povo, né? É um título também de outra chamada aqui do Estadão. Depois de tudo o que aconteceu nessa semana, o que leva o presidente ainda, né, nessa manifestação via redes sociais, a tratar uma instituição de Estado como se fosse sua?
Pessoal e da família. Naquela transmissão ao vivo, todas as quintas-feiras, ele atacou mais uma vez governadores e prefeitos, numa jogada claramente eleitoral, porque são favoráveis a medidas restritivas para impedir a disseminação do coronavírus. E, segundo ele, querem mais do que estado de sítio. Esse excesso de poder mais que absoluto, mais do que de estado de sítio, de governadores e prefeitos, não dá para admitir. Aí ele disse, eu quero repetir, ele disse que quer repetir. O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo, para fazer cumprir decreto de governadores ou prefeitos. Não vai. O meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que estão esperando acontecer? O Bolsonaro também fez uma espécie de spoiler absurdo, né, na condição de presidente da República, anunciando problemas sociais graves ocorrendo no Brasil, porque é uma massa grande de pessoas com a geladeira vazia. Há um sentimento cada vez maior de revolta. Não dá para a gente admitir que os governadores estão fazendo, é um crime o que está acontecendo, não dá para a gente assistir passivamente isso aí. O Bolsonaro citou na live o fato de que Jacques Wagner, civil do PT, foi ministro da Defesa. É um exemplo à altura da imbecilidade dele. Não tem nada a ver a crise que ele criou com a nomeação do Jacques Wagner, que não criou crise nenhuma, né? Eu gostaria, contudo, o Carolina, de chamar a atenção para a troca de outro ministério, o Ministério Civil, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que agora é ocupado pelo policial federal Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O favorito, como do manda-chuva do governo, do grão-vizir Flavinho Bolsonaro, o senador Sons. Carolina, eu vou dizer aqui bem devagar. Bolsonaro tem dado todos os motivos, todos, não um ou outro, para justificar a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de que ele estava pretendendo intervir politicamente na Polícia Federal. Não apenas na Polícia, na chefia, né? Ele interveio no Ministério da Justiça, né? Como o Sérgio Moro denunciou quando foi demitido. A inócua investigação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um serviçal, um piniqueiro do presidente, é absolutamente desnecessária depois desta escolha pessoal e familiar para uma parte importante como a da Justiça e da Segurança Pública. Tudo que Bolsonaro fez, no que chamei aqui de Roque de Rei, de seis, foi usado como cortina de fumaça para justificar o injustificável. Parodiando o poeta Castro Alves, da minha predileção, o exército é do povo, como o céu é do condor. Por mais boquinhas que Sua Excelência tenha distribuir entre fardados fanatizados por seu canto de sereia golpista. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Ao centro, presidenciáveis tentam um pacto de não agressão, também chamada de hoje aqui do Estadão, né, levando em conta essa união aí improvável entre políticos de centro-esquerda, centro-direita, em que a mera reação, né, de se manter aí na disputa para frear as insistentes investidas antidemocráticas do chefe do poder, em que medida isso é válido, em que medida a gente pode acreditar numa pacificação, pelo menos desses que se comprometeram nesse manifesto em 2022?
Esse manifesto contra o autoritarismo é uma espécie de pacto de não agressão, segundo a reportagem do Pedro Venceslau. Pedro Venceslau é aquele repórter do Estadão que criou esse meu lema aqui, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim, um poeta, um rimador. Já é tratado como um embrião de uma aliança ampla de centro, eu duvido. Com exceção de Ciro Gomes, os outros cinco signatários, tinham conversas reservadas bilaterais sobre a necessidade de criar uma terceira via. Eles precisavam ter conversas bilaterais para tratar do impeachment do Bolsonaro, porque se eles não tirarem o Bolsonaro do poder, não vai precisar de golpe não, viu? Pode ser que o Brasil tenha uma recuperação econômica que embale as esperanças de vencer a reeleição, né? De qualquer maneira, é uma atitude para ser aplaudida, né? Segundo o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o manifesto é o primeiro passo na construção de uma aliança para as eleições de 2022. Mas não significa convergência absoluta, né? Algo que não temos nem no partido. Ele reconhece, afinal, ele é oposição também ao Bolsonaro e também ao João Dória, né? João Dória, Luiz Henrique Mandetta, João Amoedo, Ciro Gomes e Luciano Huck também assinaram esse manifesto. Apesar de lançado com as melhores intenções, o documento tem o impacto de uma brisa leve. Certamente, Carolina, mover montanhas não move. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Manda meu beijo pro Arthur.
Você ouviu, né, o Arthur aqui?
Bonitinho, quer participar aqui do nosso jornal, trazer um
pouco de fofura. Ele queria falar com você, Carolina, o Arthur.
Vou mandar um áudio depois para ele.
Arthur é a coisa mais linda da minha vida, que a Isabel, outra coisa mais linda da minha vida, me trouxe.
Bom,
obrigado, cara.
Imagina. Vamos falar sobre uma decisão importante da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, né? O deputado Arthur Cury foi afastado, suspenso, na verdade, mandato suspenso por 180 dias. E toda a situação que envolveu, né, uma longa batalha ali da deputada Isa Pena em relação a uma comprovação de imagens, né, de que ele assediou a deputada ali plena função de trabalho.
Carolina, a Assembleia aumentou para 180 dias a suspensão do mandato do deputado estadual Fernando Cury por unanimidade, como punição pela importunação sexual contra a parlamentar Isa Pena, em dezembro do ano passado. A proposta inicial era de 119 dias. Aí aumentaram para 180. Com a ampliação da pena, que foi debatida no Colégio de Líderes da Casa nesta quinta-feira, o deputado do Cidadania perdeu direito a salário e manutenção de atividade de gabinete no período de suspensão. Os 86 deputados que participaram da sessão de forma virtual votaram a favor desse aumento aí da pena. Né? Deixamos um recado para a sociedade. A Lespe não aceitará assédio. Nós, mulheres, não iremos aceitar assédio, seja ele moral, sexual ou psicológico. Estaremos lado a lado com todas as mulheres, disse Isa Pena depois do resultado, destacando o fato de terem aumentado a suspensão. A pena é leve e foi feita para ganhar tempo. É mais uma vitória dos machistas na Lespe. Viu, Isa? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Decisão, portanto, histórica contra o deputado Fernando Cury. Falemos também de países vizinhos aqui do Brasil que se isolam, né? Isolam, aliás, o Brasil, né? Enfim, o país que virou epicentro aqui da pandemia. O que causou tão pesadas reações de Peru e Bolívia à entrada de cidadãos brasileiros em seus territórios por temor de contágio, Neumann?
Carolina, tivemos o pior mês da pandemia, março, teve mais casos. Teve o dobro, mais que o dobro de casos, do que julho, o mês mais pesado na primeira onda da pandemia. Ontem, o primeiro dia de abril, houve quase 4 mil casos, mais de 3 mil casos. Então, não dá para reclamar das decisões de Peru e de Bolívia de terem isolado o Brasil, a entrada de brasileiros em seu território. Os governos que fizeram isso, fizeram por absoluta defesa dos cidadãos, dos seus cidadãos. Mas o fato de que nós não temos um governo no Brasil, que não se trata apenas de um desgoverno, mas de um desgoverno assassino, genocida, não nos autoriza a reclamar disso. Nos autoriza, sim, a estranhar o fato do Paraguai não ter fechado. É claro, o Paraguai tem uma relação muito mais intensa com o Brasil, quase íntima, que difere das posições de Peru e de Bolívia. Né? De qualquer maneira, é um recado. O Brasil é o páreo do mundo, inclusive entre os seus vizinhos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Férias de Bolsonaro custaram R$2.400.000 aos cofres públicos em meio à pandemia. O que você tem a dizer também dessa notícia sobre os gastos de milhões de reais do chefe do governo em folgas nesta hora em que, enfim, o povo brasileiro mais precisava do trabalho dele, né? Trabalho bem feito, né? Às vezes ele tem dito tantas coisas contraproducentes assim que...
Era melhor calar-se a boca. Aliás, o Estadão propõe hoje sem editorial, né? Esqueçam o presidente. O Carolina, você sempre exagera com... Não são 2 milhões e 400 mil. Tá. São 2 milhões e 370.
Sim.
Faltam 30 mil. Faltam 30 mil. Cara. É como a mansão do Flavinho. Não são 6 milhões, são 5 milhões, 900 e não sei o quê. Olha, tem graça não, viu? Desculpe. Desculpe, Carolina, pelo amor de Deus. Primeiro, Carolina, vamos corrigir isso aí. Ele não trabalha mesmo, ele simplesmente não dá expediente e só fica cuidando de... A função do presidente da República no Brasil é dar um golpe para ficar sozinho. Como ficou claro, essa live de ontem é histórica, porque ele demonstra todas as suas armas para dar o golpe. Aí vem essa notícia que foi dada pelo próprio Palácio do Planalto, de que ele gastou R$2.400.000 para ir fazer aglomeração na Praia Grande... no Guarujá, em São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, com toda a tragédia acontecendo no estado, com problema de chuva e tal, e com a tragédia enorme, a tragédia imensa, a tragédia que é como você definiu na primeira pergunta, é uma crise sanitária maior do mundo, é uma recessão imensa que ele quer jogar na costa dos governadores, mas é dele, é produto dele. O presidente do Banco Central diz que se não vacinar, a economia não se recuperará, os empregos não serão reconquistado. E ele foi o maior inimigo na compra da vacina. Agora está fingindo, mas não dá mais para comprar vacina, como era possível em agosto, quando a Pfizer tentou vender vacina para ele. Então ele neste momento, né, em que pela primeira vez a média móvel diária de mortes, o Covid no Brasil ficou acima de 3.119 óbitos, na média de quarta-feira, 1º de abril, e não é mentira, né? Referindo aqui a piada popular, né, do dia da mentira. Que, aliás, todo dia no Brasil é dia da mentira. Nós temos uma justiça, entre aspas, de mentira, e o poder legislativo e o poder executivo de trapaceiros, né? Desde 17 de março, Carolina, o Brasil mantinha uma média acima de 2 mil. Agora atingiu um novo patamar, que mantém o país com a maior média de todo mundo no momento. É um reflexo de março, né? Ou seja, pare no mundo, agora o Brasil é um vizinho indesejável. Que pena. E é desgovernado pelo mandrião mor da República. É, Carolina, vamos contar, né?
É 3.
É 2.
É 1.
Em terra.